Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
As relações de consumo são guiadas por uma série de diretrizes registradas no Código de Defesa do Consumidor. Mesmo assim, não é raro encontrar problemas decorrentes da aquisição de produtos ou do uso de serviços, seja no ambiente físico ou digital. O levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, indica que quase 25%, na verdade 24,9%, ou seja, quase um quarto das queixas registradas pelos consumidores em 2021, referem-se a planos de saúde. Em seguida, aparecem serviços financeiros com 21,5%. Demais serviços, 11,9%. Problemas com produtos, representando 8,9%. E telecomunicações, 8%. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre orientações para que você, cliente de diversos setores, possa evitar abusos e ter, claro, os seus direitos preservados. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate, mais uma vez, do advogado especialista em direito digital, Pedro Silveira. Doutor Pedro, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor, muito obrigado pela presença.
Bom dia, Wagner Gomes. É um prazer estar de volta aqui com você no debate da Rádio Jornal. É um prazer falar contigo e com teus ouvintes, juntamente aqui com meu colega Joaquim Guerra, meu colega de luta lá no AB Pernambuco. Uhum. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado. A gente recebe, como o doutor Pedro já disse, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Pernambuco, Joaquim Guerra. Doutor Joaquim Guerra, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner. É um prazer estar conversando com você e com seus ouvintes aqui novamente no debate da Supermanhã. Ladeando Pedro Silveira aí, nosso colega advogado de luta do Batente Diário aí, né? E conversar com os ouvintes sobre os problemas de direito do consumidor. Uhum. Né?
Seja bem-vindo. E aqui em nossos estúdios nós recebemos o superintendente do PROCON de Jaboatão e ex-coordenador-geral do PROCON Pernambuco, o advogado José Rangel. Doutor Rangel, seja bem-vindo mais uma vez também conosco aqui. Muito obrigado.
Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço especial para Joaquim, para Pedro. Satisfação compartilhar essa mesa com eles.
Deixa eu começar aqui por uma conversa que nós já iniciamos aqui. Uhum. Nos bastidores, antes de dar início ao debate, doutor Rangel, já que é uma conversa que envolve direito digital, que é uma compra feita pela internet, envolve um serviço muito utilizado pelos brasileiros e que tem sido alvo de muitas queixas também. Compra de passagem de avião. E a gente sabe que existem algumas regras para embarque, para check-in e tal. Eu estava relatando aqui um caso de alguns parentes que perderam voos no último fim de semana, porque tinha o hábito de chegar no aeroporto ali naquele intervalo de uma hora, né, antes do embarque. Por exemplo, o embarque está previsto para... A partida está prevista, por exemplo, para meio-dia. Chegar lá 11h05, 11h10, né, e fazer o check-in e viajar. Isso era um hábito que nós tínhamos. Mas, para nosso dissabor, chegamos mais ou menos nesse intervalo de tempo ao aeroporto e a companhia informou que o check-in estava fechado. Ou seja, não haveria mais espaço para passageiros naquele voo e que o passageiro deveria procurar o balcão da companhia e tentar negociar espaço em outra aeronave, em outro voo. Quando isso acontece, doutor Rangel, o que é que deve ser feito? Na verdade, houve modificação nesses procedimentos? É preciso que se leia com atenção o documento, o bilhete na hora da compra? O que é que o consumidor precisa fazer nessas ocasiões?
Bom, Wagner, o que está acontecendo é o seguinte: realmente existe a recomendação da Agência Nacional, né, Agência Reguladora, ANAC, no sentido de que se chegue antes, uma hora antes. Isso, inclusive, ficou mais rigoroso até depois da pandemia. Eles tentam evitar aglomeração no check-in, eles tentam fazer com que não haja também aglomeração quando você entra na área de embarque, e eles de fato, eles estão levando isso muito a sério. Eu entendo essa preocupação de não prejudicar as empresas. Eu entendo, olha, o PROCON de Jaboatão tem agido sempre com muita prudência, porque ninguém quer causar desemprego o PROCON de Jaboatão tem procurado ouvir as partes, conciliar os interesses, buscar de fato o equilíbrio na relação de consumo. Mas tem coisa que eu acho que já é exagerada. A questão de você chegar 2 ou 3 minutos atrasado no check-in, já está encerrado o check-in, eu acho que isso já é uma forma de exagero. E o consumidor, ele não deve ser prejudicado, penalizado pela empresa aérea, não é? Muitas vezes a empresa ainda quer cobrar na remarcação do voo, uma multa. Às vezes não é nem uma multa, é uma diferença de tarifa. A tarifa era uma, conseguiu-se naquele, como você vai remarcar e não existe outra, aquela tarifa naquele outro voo que você vai, eles terminam cobrando uma diferença, e às vezes essa diferença é muito alta. Então eu acho que tem que haver o equilíbrio. Você não pode levar ao pé da letra por causa de 2, 3 minutos de ter chegado nesse check-in atrasado. Eu acho que da mesma forma que os PROCONs do Brasil inteiro, através da Associação Nacional dos PROCONs, que se chama Associação PROCONs Brasil, tem agido, procurado agir com prudência, buscando exatamente não desequilibrar uma empresa que já exista, não é? A gente não pode também querer exigir demais do consumidor. O consumidor é ainda o lado frágil, é o lado hipossuficiente nessa relação de consumo, e por ser hipossuficiente tem que ter uma atenção especial. Lembrando sempre, Wagner, que não existe empresa sem consumidor. Então não adianta querer colocar isso em 2 lados, o lado do consumidor, o lado da empresa. A empresa tem que ter alguma vantagem, a empresa tem que ter alguma vantagem? Não. Não existe empresa sem consumidor. Então eu acho que o mais ponderado, a coisa mais certa, o mais correto é realmente buscar esse equilíbrio e o entendimento, usando sempre o bom senso. É isso que nós usamos lá, até por determinação do prefeito Anderson. Nós, nesse momento de pandemia que nós fomos, Wagner, tivemos tantos problemas com colégios em muitas cidades de Pernambuco, nós verificamos isso num percentual muito pequeno dentro de Jaboatão. Exatamente por quê? Porque nós buscávamos a escola, procurávamos acordo que satisfizesse os 2 lados, não é? E se você usar o bom senso, você chega. Não adianta chegar também o PROCON lá, só meter a caneta. Não adianta. O momento é delicado, é preciso que seja que se tenha um equilíbrio de ambas as partes.
Doutor Joaquim Guerra, a gente sabe que nessa relação, o lado mais frágil, naturalmente, é o do consumidor. Né? Nós temos os PROCONs, como foi dito aqui pelo doutor José Rangel, nós temos o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e nós temos também, nessa relação que eu citei especificamente aqui de empresa aérea, a ANAC, né, que é uma agência reguladora, mas que a gente escuta muitas reclamações de todos os lados, e há muito tempo aqui, que na verdade as agências reguladoras atuam...
De um modo geral.
De um modo geral.
Não é só a ANAC.
Exatamente. A ANAC, a Anatel, a ANEEL, atuam sempre muito pró-empresa. Né? Na verdade, a gente sabe que ela tem que manter o equilíbrio. Não pode atuar, não é um órgão de defesa do consumidor, mas também não pode ser um órgão corporativo, doutor Joaquim.
Oi, Wagner. Inicialmente, aqui cumprimentar, antes de passar considerações objetivamente sua pergunta, cumprimentar também Rangel, que está aí no estúdio, né? Na primeira fase aqui dos cumprimentos. Eu não tinha visto aqui na tela, estou online, né? E erro do operador aqui. Então, peço desculpas a Rangel, gostaria de cumprimentá-lo. Ele
bom
merece
dia a você,
toda
a
deferência, todo o respeito pela larga experiência que tem aí, tantos anos de luta na defesa do consumidor. Então receba meu abraço aí, Rangel, e minhas desculpas.
Abraço.
Bom, Wagner, tem toda a razão, né? A ANAC é uma agência reguladora, né? E deve, como as demais agências, regular, né, o mercado, não em prol das empresas, nem em prol do consumidor, que tem órgãos pressionados para fazer essa defesa dos consumidores. Mas comumente o que nós nos deparamos diariamente é com a balança pendendo sempre para o lado das empresas, não é? E aí isso faz com que os órgãos de defesa do consumidor, que já têm um esforço hercúleo, não é, para poder fazer, desempenhar esse mister, fazer essa defesa, tem um trabalho ainda muito maior. Está aí Rangel, né, que com essa larga experiência em diversos PROCONs, não apenas como no PROCON Pernambuco, mas no PROCON Jaboatão também, não é? Pode falar melhor do que eu, né, que ele está nesse batente aí diário, fazendo essa defesa num órgão de defesa do consumidor como o PROCON, não é? Tentando, de alguma forma, reequilibrar, né, essa balança, essa relação de consumo, conforme mandamento, né, da própria lei, do Código de Defesa do Consumidor, da nossa Constituição, né, que estipula, dentre os princípios, né, do direito do consumidor, esse equilíbrio na relação de consumo, né? Mas, de fato, nos deparamos, sim, com essa balança pendendo pelas agências reguladoras, né, pela ANAC especificamente, sempre em prol das empresas, né, dos fornecedores.
Uhum, estamos falando da ANAC, mas vamos repetir. Anatel, ANEEL...
Sem querer interromper, e já interrompendo, eu abri aqui, no PROCON de Jaboatão, entre as 7 empresas mais reclamadas no ano de 2021, nós tivemos 7 empresas que são reguladas por essas agências.
Sim.
Se me permitir dizer...
Fica à vontade.
CELP em primeiro lugar, Oi em segundo lugar, Itaú em terceiro lugar, Compesa em quarto lugar, Banco C6 em quinto lugar, Banco BMG em sexto lugar e Caixa Econômica Federal em sétimo lugar. Uhum. Ou seja, todas vinculadas de forma direta, são empresas reguladas por essas agências. Quando não, da agência pelo Banco Central.
Pelo Banco Central, que é no caso dos bancos, né? Que merece.
Que é uma espécie de agência reguladora.
Os bancos, inclusive, merecem uma atenção especial, que esse banco que o senhor citou também me parece que ocupa o topo das reclamações. O primeiro que aparece na sua lista aí, doutor Rangel. Aparece no topo das reclamações no Brasil hoje.
É o
segundo, é um banco digital. É um banco digital que o senhor citou.
É o C6.
Exatamente.
Esse daí, inclusive.
Pois não, doutor Joaquim.
Me permita trazer outro exemplo, né, que nós estamos sofrendo diariamente, não é, com essa falta de efetividade na regulação das agências, não é, que é a prestação de serviço de telefonia. Uhum. Ninguém aguenta mais ser bombardeado diariamente, né, com essas ligações de telemarketing. Não é? E você não vê uma efetividade dessa agência reguladora para equalizar essa situação. O ano passado, a OAB Pernambuco, a Comissão de Defesa do Consumidor, fez uma campanha nesse sentido, né, para poder nós mensurarmos o grau de perturbação que os consumidores sofrem diariamente com isso. E é uma coisa absurda, não é? Nós estamos retomando o trabalho agora, vamos dar continuidade a essa questão. E por mais que tenha se criado pela Anatel, e aí trazendo o exemplo das telefonias, a agência reguladora Anatel, né, um prefixo específico para que o consumidor tenha conhecimento, né, da ligação que está recebendo e poder escolher atender ou não, né, as próprias empresas não respeitam essa obrigatoriedade. Nós estávamos conversando recentemente na reunião da Rede do Consumidor, da qual o Rangel também participa, aí coordenada pelo Ministério Público de Pernambuco, doutora Liliane Fonseca lá, e tivemos a participação de representantes da Anatel que expuseram essa dificuldade desse controle em virtude do desrespeito latente das empresas. Então, é muito complicado, né? Você vê que temos exemplos diários dessa falta de pernas, né, vamos dizer assim, para dar pelas agências reguladoras, para dar efetividade às normas que estão em vigor.
Doutor Pedro Silveira, vamos colocar nessa discussão também a internet, né? A compra digital, que falávamos inicialmente a respeito de passagens aéreas, as passagens aéreas são compradas pela internet. E às vezes vem aquele calhamaço de regras ali que, infelizmente, eu diria que 99% dos consumidores não leem aquilo dali, né? Então fique à vontade para o senhor fazer suas colocações, doutor Pedro.
Bacana, Wagner, obrigado. Rapidamente, queria também consertar o meu erro e não ter cumprimentado o doutor Rangel, que foi aí, está à frente do PROCON há tanto tempo, esteve, né, entende tudo do direito do consumidor e fez um trabalho seríssimo à frente do PROCON, fiscalizando, respeitando e garantindo o direito dos consumidores pernambucanos. Obrigado, Wagner, um complemento rápido ao que o meu colega Joaquim Guerra acabou de falar. Essa coisa de telemarketing é uma coisa que ninguém aguenta mais, né? Uma coisa que eu estava agora mesmo aqui com vocês e meu celular estava tocando com, e certamente era a ligação do telemarketing que eu estava vendo aqui pelo DDD. E isso que Joaquim está falando, ele disse que a gente não tem pernas, né? As agências reguladoras não têm pernas suficientes para poder fiscalizar. E é verdade. Mas, Wagner, a gente já falou aqui sobre um assunto que eu até repito ele mais uma vez, é que a gente está ganhando novas pernas para tratar desse assunto, que é com a nova lei, tá? Que já nem é tão nova assim, chamada de LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e é uma lei que ela começou a valer no Brasil no meio da pandemia, ali em 2020, para proteger os dados pessoais das pessoas. E o nosso número de telefone, viu, Wagner, é considerado um dado pessoal para fins dessa lei. Então, de acordo com a própria legislação, a gente não deveria estar recebendo ligação de telemarketing se a gente não dá o nosso consentimento, ou seja, se a gente não concorda, se a gente diz ok, operadora tal, eu concordo que você me ligue. Se elas não fazem isso, elas não poderiam ligar para a gente, nós como pessoas, como consumidores, como titulares de dados. Isso inclusive justifica uma proposição de uma ação judicial, tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, quem for perturbado com isso pode sim entrar na justiça. Certamente essa pessoa vai ter um direito até uma indenização, tá? Por danos morais pela perturbação. Então, só queria fazer esse adendo, Wagner, e voltando rapidamente para a sua pergunta de forma objetiva, quando a gente faz compras online, o nosso Código de Defesa do Consumidor, e aqui Joaquim e Dr. Rangel vão poder falar de forma brilhante, mas ele traz uma característica muito básica, que é o chamado direito ao arrependimento. Tá, Wagner? E o que isso significa? Se você comprou um produto online, eu entrei ali naquela loja gigante que vende produtos, recebi, hoje em dia eles estão entregando quase no mesmo dia, né, na minha casa, um tênis, uma camisa, eu abri e eu não gostei, não achei que o tecido é bacana, não achei que vestiu bem em mim, ou achei que o tênis talvez não coube no meu pé. Você, o nosso ouvinte, o consumidor, as pessoas têm o direito ao arrependimento, que ele pode ser exercido em até 7 dias. Isso é o seguinte, é você dizer para a loja, olha, comprei, mas não gostei, quero devolver. Tá? Então essa loja, esse fornecedor, quem lhe vendeu aquele produto, tem a obrigação de, sem custos, pegar o produto de volta. Eles têm que arcar, inclusive, com os custos postais, tá? Para voltar via Correios, e você vai receber o seu dinheiro de volta. Tá? Isso é uma possibilidade. E um detalhe, viu, Wagner? Essa empresa não pode nem reclamar que, por exemplo, você danificou a embalagem ou alguma coisa nesse sentido, porque é natural que quando você recebe o produto, você vai abrir, né? Você vai rasgar ali aquela caixa ou aquele plástico que está ali. Então, essa é uma das principais características que é muito importante que as pessoas saibam para quando forem fazer compras online, tá? Uhum. Dentre várias outras que eu tenho certeza que a gente vai poder conversar aí ao longo desse debate.
Vai, mas antes da gente ir adiante, doutor Pedro, vamos lembrar aqui que o senhor citou a questão da LGPD e dos dados que são nossos, não somente como número de identidade, RG, CPF e tal, mas também do telefone, muito bem colocado. E quando a gente faz um acesso a um site, geralmente vem uma janelinha, né, informando que ali tem custo que você aceitar, e você faz um cadastro e vem novamente aquele calhamaço de regras, e você com pressa vai lá, clica aceitar para ir adiante. Quer dizer, ali ele está dizendo que vai utilizar seus dados, e você nem sabe como é que aqueles dados vão ser utilizados, inclusive o telefone. Será que aí não está uma armadilha também que precisa ser vista, não, doutor Pedro?
Aí está uma armadilha sim, Wagner. Você acertou, eu acho que a palavra é essa, armadilha. Tá? Mas quem está fazendo isso, Wagner, está fazendo em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A LGPD. Qual é o princípio básico, Wagner, da LGPD? É a clareza. Tá? Ela precisa ser clara. Aquela coisa de você colocar um camalhaço de papel, que hoje em dia não é mais papel, né? Vão ser os termos de uso digital que ninguém lê. Isso acontecia muito em banco, né? Acho que acontece ainda, quando você vai abrir uma conta, lhe dá um negócio desse tamanho de papel, isso. Você vai assinando tudo, não lê nada, e muito se faz hoje em dia assim na internet, né? Então, se estão fazendo dessa forma, é errado, tá? Vai contra a LGPD, porque ela exige clareza. E ela traz uma regra, Wagner, que é muito interessante, que é a regra da granulação. Isso quer dizer o seguinte: Quando ele vai tratar um dado, por exemplo, um dado sensível seu, dados sensíveis, só para que a gente possa entender, é uma categoria que a LGPD traz de dados que merecem um cuidado especial. Por exemplo, dados relacionados à saúde, dados relacionados à opinião política, dados relacionados à orientação sexual, dados relacionados à religião de alguém. Sempre que uma empresa for usar esse tipo de dado de alguém, ela tem que ter um consentimento seu específico. Não pode colocar lá naquele bocado de palavra, não. Tem que estar separadinho ali, específico, com uma caixinha para você ticar, para você clicar ali e dizer eu concordo com isso. E um detalhe, Wagner, essa caixinha, ela não pode vir clicada, não, já marcada, com um xizinho marcado, não. Você, nós como titulares de dados, nós como consumidores, a gente tem a prerrogativa, a gente tem o direito de a gente ter que ir lá e ter o ato de marcar, de apertar o botãozinho e dizer eu concordo. Não pode vir marcado, não. Tá? Então, as empresas que estão fazendo isso, Wagner, colocando ali escondidinho, por baixo dos panos, um monte de regra, um monte de disposição, que o consumidor, que o titular certamente não leu e não concordou, não está fazendo isso de forma correta, isso pode ser questionado judicialmente, e não só judicialmente, mas também de forma administrativa no PROCON, como o Dr. Rangel muito bem pode acrescentar. Tá? Um último detalhe, Wagner. A Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor, eles andam juntos, tá? Eles andam de braços dados, são duas leis que são parceiras uma das outras. Elas não se anulam, elas não se excluem, elas andam juntas, inclusive a própria LGPD faz menção de forma muito acalorada ao Código de Defesa do Consumidor, que é a legislação que cuida das relações de consumo.
E indo de encontro, assim, ainda confrontando a LGPD, eu gostaria de acrescentar só uma coisa bem rápida. O oferecimento do crédito irresponsável, a lei de proteção dos dados, ela existe e ela não está sendo respeitada nesse ponto. Hoje em dia, você está em sua casa, você recebe um telefonema lhe oferecendo crédito, lhe oferecendo cartão de crédito, lhe oferecendo conta, lhe oferecendo financiamento, e sabem tudo a seu respeito. E a maior vítima é o idoso, tá certo? Que é, se existe a vulnerabilidade já do consumidor, existe a vulnerabilidade muito maior do idoso, né? Onde, de alguma forma, eles conseguem todas as informações desse idoso. Não sei se o INSS tem a ver alguma coisa com isso, não sei. Mas a verdade é que todos terminam recebendo. E muitas vezes essa pessoa termina vendo, poxa, é um crédito que eu tenho, eu estou precisando de alguma coisa, eu estou precisando comprar isso na minha casa, eu estou precisando pagar uma dívida que eu tenho, e termina entrando numa dívida muito maior e muito mais, vamos dizer, pesada. Uhum. Uma dívida onde muitas vezes a pessoa não acaba de pagar nunca, morre sem ter liquidado essa dívida. Então é preciso a gente ter muito cuidado com isso. E aliás, eu deixo já de antemão um conselho a todo consumidor, seja ele jovem, idoso, não se deixe levar por essas ligações que todo dia nós recebemos oferecendo algum tipo de produto ou serviço.
Gostaria de saber, como já disse na saída do bloco anterior, do Dr. Joaquim Guerra, como é que a OAB trabalha essa questão. Se há possibilidade de se fazer uma campanha educativa para orientar, principalmente as pessoas mais idosas, doutor Joaquim, a respeito do recebimento dessas comunicações, dessas ligações, e as pessoas que ligam, por incrível que pareça, doutor Rangel estava me falando agora há pouco que ele recebeu também, ele também é vítima, né, dessas ligações, a pessoa que liga sabe tudo da vida da gente, sabe o nome, tudo. Sabe o endereço, sabe o nome de telefone e tal, então... Às vezes é um golpe, e quem está lá do outro lado, que não tem o esclarecimento que tem, por exemplo, o Dr. Rangel, acredita que ali de fato é verdade, que é um funcionário do banco que está ligando, que está mandando outro funcionário lá para pegar um cartão, enfim, para fazer alguma transação ilícita. Então, o que é possível fazer, Dr. Joaquim Guerra? Porque a gente vê leis e mais leis surgindo e nada se resolvendo.
É verdade, Wagner, é verdade. Nós temos muitas leis aí e pouca.
Opa! Opa, bom, tivemos uma interrupção com o doutor Joaquim logo no início da fala dele. Então, doutor Rangel, vamos lá trazer um pouco mais da sua experiência e, como diretor de PROCON, como o senhor avalia essa questão e de que forma outros órgãos da sociedade poderiam atuar para minimizar esses danos, esses impactos?
Eu começo assim, acho que é muito importante a informação. Passar a informação correta ao consumidor de como ele deve agir em cada situação dessa, não é? E para isso a gente precisa ter PROCONs estruturados, não é? PROCONs municipalizados. Eu acho que é muito importante o PROCON conveniado. Isso começou, inclusive, através da minha gestão, quando fui coordenador-geral do PROCON do Estado. Mas é muito importante que a gente tenha também esse sentimento de abrir novos PROCONs, principalmente, Wagner, depois da aprovação da lei do superendividado, que é a lei 14.181. Essa lei, hoje o maior problema do brasileiro é estar superendividado. E existe um verdadeiro tratamento da pessoa superendividada, sabe? Com um psicólogo, com um contador economista. Existe um plano de pagamento das dívidas em até 5 anos, não é? E o fornecedor que não desejar fazer parte disso, que não concordar, ele perde a preferência no recebimento do crédito. Mas para isso, evidentemente, para o tratamento dessa pessoa, entenda tratamento, é o tratamento, às vezes até psicológico, mas muito com relação à questão financeira dele, se faz necessário uma estrutura. Então, é muito importante que a gente busque dosar todos os PROCONs do estado de Pernambuco de uma estrutura e que novos PROCONs surjam, mas municipalizados, onde eles vão ter departamento jurídico, própria fiscalização, o fundo municipal, cada município, o fundo municipal que vai poder prover uma condição melhor ao consumidor daquela localidade.
Doutor Joaquim, para complementar então, o que o senhor estava começando a falar a respeito da atuação da OAB nesses casos, de orientação, de educação às vezes.
Oi, Wagner, realmente aqui a gente falando de telecomunicações me derrubaram aqui, né, na hora da minha fala.
Esse vai ser um assunto para o doutor Pedro daqui a pouco, viu?
A OAB, né, segue, né, atenta aí a essas demandas sociais, né, principalmente nessa questão do consumidor. Como eu falei anteriormente, o ano passado, na gestão passada, nós encampamos aí uma campanha, uma pesquisa para tentarmos mensurar o prejuízo, né, e o desgaste sofrido pelo consumidor através desse assédio praticado pelas empresas de telecomunicação. Mudamos a gestão, estamos no início de uma nova gestão e estamos retomando todo esse trabalho, dando continuidade ao que já vinha sendo feito. E aqui agradeço, de uma vez, a confiança depositada pelo atual presidente, Fernando Ribeiro Lins, né, que teve coragem e confiou no trabalho que a gente vinha realizando. E nós já conversamos, Wagner, com o Ministério Público, inclusive, já conversamos com a então diretoria da OAB sobre a possibilidade de ajuizarmos uma ação a partir desses elementos colhidos com essa pesquisa que foi realizada em face dessas operadoras de telecomunicação, né, para tentarmos dar essa efetividade que as agências reguladoras, como falamos anteriormente, não estão conseguindo dar. E aí uma maior proteção a esse consumidor que está sendo assediado diariamente. Eu também sou vítima, Rangel falou aí, Eu também sou vítima. Eu faço a relação, eu tenho no bloco de notas aqui do meu telefone as empresas que eu recebo para poder cadastrar, fazer a reclamação no Não Me Perturbe, porque não basta a gente ser cadastrado no Não Me Perturbe. Ah, estou eu cadastrado lá no Não Me Perturbe da Anatel para não receber mais ligações. A gente tem que denunciar, não é, para poder cobrar um maior trabalho e uma maior ação dessas agências reguladoras. Então, eu fico aqui no meu bloco de notas anotando, hoje é dia 24, 11h38, recebi ligação da Claro, da TIM, da Vivo, enfim, oferecendo produtos. Entro lá no site da Anatel para poder fazer o registro, porque eu também sou cadastrado E essa regra está sendo desrespeitada.
E eles não respeitam o final de semana, feriado.
Né, que é, além do cadastro do exercício, também façam essas reclamações lá no site da Anatel, para poder a gente cobrar, aumentar o índice de reclamações e, com isso, tentar fazer com que essa agência reguladora, né, aplique maiores sanções nessas operadoras de telefonia. Infelizmente, no Brasil, né, a gente só aprende com multa, né, quando dói no bolso. Então, se é desse jeito, a gente tem que tentar fazer com que eles sintam no bolso também, não é, e respeitem o consumidor que é tão desrespeitado diariamente.
Dr. Pedro Silveira, eu vou trazer aqui uma figura da presunção de honestidade, que é muito utilizada em alguns países desenvolvidos, né? Presume-se que as pessoas são honestas, então observe que há serviços que são oferecidos sem vendedor. Você chega lá, você pega a quantidade de produtos que você quer, você paga, diz: eu peguei X produtos, vou pagar por X e vou embora. Não tem problema. Mas vamos lá, aqui é o contrário, presume-se que todos nós somos desonestos. A presunção no Brasil, infelizmente, é essa. Mas vou utilizar outra figura aqui para a gente sintetizar o que eu quero dizer. Vamos supor que a gente vá numa padaria e peça 10 pães. Aí na padaria, como há a presunção da desonestidade, vai ter um funcionário da padaria que vai pegar os 10 pães, colocar no saquinho, fechar o saco, lacrar o saco, né, com código de barras para você ir pagar lá no caixa. Você pediu 10 pães, mas se você chegar em casa, abrir o saco, tiver só 5 pães, né, você fica até sem jeito de voltar para a padaria e dizer: olha, eu pedi 10, só vieram 5. Né? Porque quem vai confiar em sua palavra? Será que a padaria vai confiar ou não? Eu estou utilizando essa figura de linguagem para dizer, para citar um problema que é muito comum e me veio à mente após essa interrupção do Dr. Joaquim Guerra. Nós vamos a uma operadora de telecomunicações e compramos um pacote de transmissão de dados de uma velocidade, por exemplo, de 300 megas. Né? Aí você chega em casa, a instalação, quando você mede, dá 150, 100, 80, né? E a gente acaba tendo esses problemas de comunicação. Eu não estou dizendo que é o caso do Dr. Joaquim Guerra, mas só me veio à mente por causa disso. Então, o que fazer numa situação dessa? Porque você não tem como comprovar efetivamente de que aquele serviço que você comprou não está sendo prestado devidamente conforme o contrato que você assinou e que você está pagando por ele, Dr. Pedro.
Perfeito, Wagner. Nesse caso, em ambos os exemplos que você deu, a gente está diante de uma falha, tá, na prestação dos serviços ou na venda de um produto. Tá? E isso não pode acontecer, isso é vedado, isso é proibido pela lei brasileira, pela legislação, mais especificamente pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, numa situação como essa, Wagner, onde você, por exemplo, comprou um produto que foi lacrado, e como é o caso dos pãezinhos, ou como seria o caso de qualquer outro produto que lacraram numa sacola e você não conseguiu ver quantos tem ali dentro, você tem todo o direito de ir lá reclamar, tá? E você apresentar e dizer: olha, eu recebi menos do que eu paguei. O que é que a lei traz, Wagner? No começo aí do debate, eu acho que foi você mesmo que mencionou, Wagner, que a parte mais frágil da relação seria o consumidor, não é isso? Não é o prestador de serviço, o vendedor. Somos nós consumidores, e de fato nós somos. Isso é reconhecido, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Pelo famoso CDC, pela lei que regula, que cuida de toda essa relação de consumo. E pensando nisso, na fragilidade, na posição de fragilidade que nós consumidores estamos, ela criou uma expressãozinha, Wagner, eu vou usar a expressão técnica e vou explicar aqui o que é que ela é, chamada a inversão do ônus da prova. Uhum. Tá? Expressãozinha jurídica chata, mas ela quer dizer o seguinte, Wagner, que numa relação de consumo, quem tem que provar o que aconteceu é o fornecedor, é o vendedor, é o empreendimento, e não o consumidor. Então, numa situação como essa que você colocou, como por exemplo da velocidade da internet ou da sacola de pães, quem tem que provar que entregou a quantidade certa é o dono daquele estabelecimento, é o vendedor, é o prestador de serviço, e não você na condição de consumidor. Esse foi, na verdade, o Joaquim vai, tenho certeza que vai concordar comigo, foi uma grande vitória do Código de Defesa do Consumidor. Né? Porque imagina se nós, na condição de pessoas que estamos comprando uma passagem, estamos comprando um produto, tivéssemos que fazer todo um arcabouço probatório, para usar uma expressão jurídica, ou seja, trazer todas as provas de que houve uma falha no serviço, ou que houve uma falha no produto. Então, via de regra, vai caber a quem está vendendo. Tá? O que cabe ao consumidor, Wagner, é fazer um mínimo de prova para justificar o direito dele, um mínimo, tá? Para que possa demonstrar que ele está correto, até que, como você falou, né, Wagner, infelizmente a regra hoje em dia no Brasil é a desonestidade, uhum. né? Então se espera que quem está ali naquela condição de consumo prove minimamente o seu direito, e o restante do ônus da prova, quem vai caber se defender, vai ser realmente o fornecedor.
Na verdade, você tem toda a razão. Agora, difícil é colocar isso em prática, né? Uhum. Eu tenho casos, eu tenho conhecimento, por exemplo, que nem o poder judiciário ele reconhece essa fragilidade do consumidor, não é? E reconhece que deve haver a inversão do ônus da prova. E isso é muito chato. E outra coisa, hoje em dia, no nosso dia a dia, se você for o consumidor, o percentual de consumidor lesado que busca os seus direitos, ele é de menos de 30%. Ele é de menos de 30%. E se você for ainda mais para o judiciário, esse percentual cai e cai muito. E a gente, nós consumidores, temos que buscar nossos direitos. Não é? E muitos fornecedores, eles se prevalecem, né, dessa inércia do consumidor e fazem e apostam até nisso, porque no fim eles saem lucrando. Essa é uma grande verdade.
Ou seja, se aproveita da fragilidade.
Exatamente.
Não é isso? Algo para complementar, doutor Joaquim Guerra?
Não, perfeito, concordo com os colegas, com Pedro Silveira, com Rangel, né? Sem sombra de dúvidas que essa inversão do ônus da prova trazida no CDC, isso é uma grande vitória, mas como o Rangel bem pontuou aí, nem sempre é respeitada pelo próprio Poder Judiciário, que deveria ser o primeiro a observar isso, né? O nosso Código de Defesa do Consumidor traz, no artigo 6º, como um direito do consumidor, essa inversão para a defesa dos seus direitos, né? Em processo judicial, administrativo, enfim. Mas quando ele entra na justiça, me parece que alguns magistrados, né, esquecem essa garantia que é dada ao consumidor e tentam aplicar a regra do CPC, né, que a inversão do ônus da prova pode ser modificada, né, porque a regra do CPC, do Código de Processo Civil, é que o ônus cabe a quem alega, uhum. no caso ao autor. E aí, feita essa prova, cabe ao réu, né, fazer a prova da defesa. Mas em se tratando de relação de consumo, essa inversão é automática, já é garantida por lei, entendeu? E alguns magistrados esquecem disso, como o Rangel pontuou aqui, o que torna ainda mais difícil para o consumidor fazer valer seus direitos, mesmo buscando o judiciário, né?
Eu não sei se o doutor Pedro quer fazer alguma pontuação, ouvi ele levantando a mão ali. Pois não, doutor Pedro.
Se você me permite, Wagner, é um complemento ao que o doutor Rangel acabou de colocar, que eu achei brilhante, que Joaquim também falou, que essa, a nossa inércia na condição de consumidores, a gente, por exemplo, está numa situação onde a gente está sendo injustiçado, onde está sendo desrespeitado os nossos direitos, e a gente não vai atrás do Poder Judiciário, isso é muito lucrativo para a empresa, já. Isso acontece muito, você mencionou no começo quando você fez a abertura do programa hoje, Wagner, você mencionou que as principais queixas de consumidores, eu acho que o primeiro lugar foi planos de saúde, né? Se eu não me engano, foi isso que você colocou. E quando a gente fala de planos de saúde, é muito lucrativo para eles negar, por exemplo, um tratamento para alguém, porque poucas pessoas que têm um tratamento negado vão entrar na justiça e vão realmente pleitear que aquele plano de saúde seja obrigado a custear aquele tratamento. Então, muitas vezes, é mais lucrativo se negar do que aceitar. Então você nega, e aquele ali que entrou na justiça, aquele um ou outro, a justiça vai mandar fazer, você manda fazer o procedimento. Essa é uma infeliz realidade. E se você me permite, viu, Wagner, um adendo muito rápido aqui, por se falar em plano de saúde, ontem, tá, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, trouxe uma decisão quentíssima, um assunto super novo e que é muito importante, tem relevância para todo mundo, que é o seguinte, existem planos de saúde que eles fazem reajustes, tá? O seu valor muda de acordo com a faixa etária da pessoa do titular daquele plano. E ontem, numa decisão, vou dizer histórica, o STJ decidiu pela validade dessa cláusula, tá? Ou seja, fica permitido, hoje em dia existe uma discussão judicial, hoje em dia se sabe que é permitido o reajuste por faixa etária de planos de saúde, desde que três coisas aconteçam cumulativamente, viu, Wagner? Esteja previsto no contrato que vai haver essa mudança de faixa etária, ou seja, vai haver a mudança no valor de acordo com a mudança das idades, que sejam respeitadas as regras dos órgãos reguladores, que é como a gente falou agora, ANAC, para o caso da aviação civil, Anvisa, enfim, do órgão regulador do caso, e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, ou seja, que aquela empresa de plano de saúde não aplique um reajuste muito absurdo. O que é muito absurdo, a gente não sabe, né? Deixa margens para interpretação.
Subjetivo, completamente
novas,
subjetivo.
Discussões no Poder Judiciário.
Completamente subjetivo.
Wagner, só complementando aí o que Pedro trouxe, né? Infelizmente, apesar desse julgamento, como eu disse, notícia quente aqui, julgamento ontem, né? Mas no dia a dia, nós nos deparamos corriqueiramente, né, com muitos contratos aí de plano de saúde que sequer existe a previsão desse reajuste. E quando existe, sequer o percentual de reajuste que será aplicado, né? Então, imagine como o consumidor fica à mercê desses abusos praticados no mercado, né? Então, só complementando aí esse comentário aqui de Pedro, nesse sentido, em relação aos abusos praticados por operadores de plano de saúde.
Vou deixar os senhores bem à vontade para puxarem algum ponto que a gente esqueceu de tocar aqui, que seja importante, mas eu queria deixar só um recado aqui para o consumidor que nos escuta agora. Lute por cada centavo, não deixe passar um centavo sequer. Eu lembro, doutores Rangel, Pedro e também Joaquim, que nesse anúncio agora da Petrobras, desse aumento absurdo da Petrobras dos combustíveis, que os postos se anteciparam e aumentaram com um dia de antecedência, não é isso? Era para o dia seguinte, no dia anterior já aumentaram. Eu cheguei em um posto procurando, claro, o preço anterior, já que o aumento foi absurdo, aí estava na placa o preço antigo ainda. Quando eu comecei a abastecer o carro, aí o funcionário do posto já gritou, já aumentou, viu? E já estava na bomba com preço novo, mas a placa lá do posto estava com preço antigo. Eu disse, olha, eu vou pagar aquilo ali, que está ali. Mas aqui já aumentou, não quero saber, eu vou pagar aquilo dali. A diferença era pouca, gente. Era coisa de R$5, mas eu bati o pé. Não ia fazer diferença para mim, infelizmente, mas eu bati o pé. Porque veja só, para você ter ideia, se você for deixando essas coisinhas, R$1, R$5, 20 centavos... Fica um monte de dinheiro aí para os outros e você colaborando, além de deixar esse vício e sempre aumentando, que as empresas sempre acreditam que você vai deixar para lá, porque é R$1, porque são R$2, porque são R$5. Veja só, por exemplo, desses 32 milhões de reais que foram esquecidos pelos brasileiros nos bancos, 32 milhões de reais, veja só, a metade dos brasileiros tem apenas R$1 para receber. E a gente vê relatos aí de gente que abriu, foi lá, tinha 2 centavos, 4 centavos. Então, se a gente for deixando, veja só quanto dinheiro fica acumulado aí para os outros, além do prejuízo de ficar sempre por baixo nessa relação de consumo. Para a gente encerrando, um minuto para cada um, começando com o doutor José Rangel.
Bom, só dizer que há um entendimento do judiciário hoje em dia que a cobertura de atendimento, né, o rol de atendimento da ANS, ela é assim, o judiciário entendia que era exemplificativo, né? E agora está aí em votação no STJ e tudo indica que o STJ está para decidir como taxativo. Isso é mais um prejuízo para o consumidor. Por quê? Porque ele agora, se não tiver ali aquela doença, aquele tratamento na cobertura dele, ele efetivamente ele vai ficar sem o amparo legal, não é? Para buscar o seu tratamento. Isso é um verdadeiro absurdo, meu amigo. Eu queria até que nossos colegas, rapidamente, Joaquim e Pedro, pessoas que eu admiro muito, tenho o maior respeito, fizessem algum comentário a respeito desse tema, porque Isso pegou a gente de surpresa esses dias.
Dr. Pedro Silveira, um minuto para o senhor.
Mais uma vez, queria agradecer o convite para estar aqui no debate. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Dr. Rangel, eu assino embaixo com o que o senhor está colocando. Eu espero que não se entenda que esse rol é taxativo, ou seja, que as doenças que devem ser tratadas por planos de saúde tenham que estar listadas exatamente naquela listazinha lá específica, mas que se tenha um entendimento mais abrangente a respeito disso. E, Wagner, queria muito rapidamente ratificar o que você falou, que as pessoas lutem pelos seus direitos, inclusive com relação a telemarketing, viu, Wagner? Lembrando, número de telefone também é dado pessoal, também é protegido pela LGPD. Um grande abraço.
Rapidinho, doutor Rangel, o telefone do PROCON de Jaboatão, para quem nos escuta aqui e quer fazer alguma reclamação, ou site, qual o canal mais utilizado pelo consumidor
Olha,
de Jaboatão?
Hoje nós temos oito pontos de atendimento. Uhum. No Curado, nós temos no Jaboatão Centro, nós temos em Prazeres, na Regional Praia, no Mercado das Mangueiras. Eu acho que o melhor entrar em contato diretamente. Disse anteriormente, busque o PROCON, vá ao PROCON, tire sua dúvida antes de adquirir, se você tiver alguma dúvida, e depois, evidentemente, se você tiver um problema.
Doutor Joaquim, conseguimos falar? Oi, doutor Joaquim? Não, infelizmente a gente não consegue conexão mais com o doutor Joaquim, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Pernambuco, mas o senhor deu muito bem o seu recado. Quero agradecer também aqui ao advogado especialista em direito digital, Pedro Silveira, e também ao superintendente do PROCON de Jaboatão dos Guararapes, advogado José Rangel. A todos os senhores, muito obrigado mais uma vez pela colaboração com o nosso ouvinte aqui da Rádio Jornal. Abraços e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.